Eleições 2022.
Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos, entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos e a expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, o deputado reeleito, Dr. Wilson Batista, do PSD. Foi reeleito para o 4º mandato parlamentar. Dr. Wilson Batista é médico cirurgião, atua como oncologista em Muriaé, na Zona da Mata, é doutor em medicina interna e terapêutica pela Universidade Federal de São Paulo, estudou no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, na Itália, e fez pós-graduação em saúde pública e gestão hospitalar na Universidade Federal de Juiz de Fora, também na Zona da Mata. É especializado em cirurgia oncológica e mastologia. Nessa legislatura é vice-presidente da Comissão de Saúde. Deputado, parabéns pela reeleição.
Olha, eu que agradeço. Mais uma vez, estamos aqui na Assembleia, né, para um próximo mandato. Eu tenho aqui, inicialmente, que agradecer a todos os eleitores e eleitoras de Minas Gerais, que deixou uma prova clara, uma demonstração inquestionável do reconhecimento do nosso trabalho como médico e como deputado aqui na Assembleia de Minas Gerais.
Mais 66 mil votos, né, deputados? Quase 66.500 votos para esse 4º mandato parlamentar, né? Quer dizer, é uma experiência de parlamento, né?
São quase 70 mil votos. Eu acredito que esse 4º mandato a gente tem aí uma experiência a mais. Eu acho que o legislativo, ele precisa, sim, que as pessoas, né, tenham a oportunidade de continuar, porque a gente sabe que é difícil você construir políticas públicas num estado com as dimensões de Minas Gerais. Então eu acredito que essa experiência ajuda muito, não só a nossa experiência como na vida profissional, no dia a dia, trabalhando ao lado das pessoas, ouvindo as pessoas, mas também aqui a experiência que a gente adquire com as mudanças também de governo no estado.
Deputado, o senhor tem uma atuação forte aí na oncologia, na Zona da Mata e Campo das Vertentes, continua trabalhando com a formação toda, principalmente na área, né, na área oncológica. Como é que o senhor viu essa mudança? Quer dizer, o senhor falou de construção de políticas públicas, como são complexas, né? De sair da frente, né, da atuação, para vir para o parlamento construir leis. É uma mudança de perspectiva? O senhor traz a prática toda do hospital para o parlamento?
A tentativa é exatamente isso. É a gente que está ali no dia a dia, ao lado das pessoas, enfrentando aquelas dificuldades que a gente vê que, apesar do SUS ser uma proposta de um sistema único de saúde, a gente vê que, na verdade, não é um sistema único de saúde. O SUS ainda existe muitas diferenças regionais, diferenças estaduais, diferenças até mesmo de interpretação de cada governo com as ações públicas na área da saúde. Então, a gente percebe que ainda existe um distanciamento muito grande entre a assistência que as pessoas têm no dia a dia e aquilo que está proposto no SUS. Então, eu acho que o SUS tem que ser aperfeiçoado. E eu acredito que não é apenas falta de recurso financeiro. Eu acredito que seja ainda uma falta de uma gestão que visa o atendimento aos pacientes, que visa os resultados, que as pessoas não enfrentam dificuldades, não conviva com doenças que se agravam a cada dia, e o SUS, às vezes, gastando mais porque permitiram que doenças se agravassem.
Deputado, e especificamente a oncologia, em várias cidades de Minas, muitas foram descredenciadas, perderam atendimento. Muitas se queixam de cidades pequenas que têm que ir para os centros maiores para conseguir exames e um tratamento especializado. Essa é uma demanda forte também da saúde, principalmente no interior do estado?
Essa é uma demanda que eu acho que tem que ser uma prioridade hoje no governo do estado. Porque a gente vê aí que nesse período de pandemia, muitos pacientes não tiveram oportunidades, até mesmo por questões de terem que ter ficado em casa, afastaram um pouco das unidades de saúde, dos hospitais. Então não realizaram com a frequência necessária os exames. Então muitas pessoas conviveram aí com tumores que cresceram, que avançaram. Então hoje a demanda do SUS na área de oncologia, ela é muito maior. não só pela incidência de novos casos, mas também por muitas pessoas que não trataram adequadamente. Eu acredito que hoje, além de ter que melhorar a prevenção do câncer em si, mas também de aperfeiçoar o tratamento e permitir que hospitais hoje possam também ser credenciados para ampliar o acesso ao tratamento do câncer. Porque a gente vê que no Sistema Único de Saúde, a nível do Ministério da Saúde, tem portarias de 20, 30 anos atrás que permitem só que centros especializados no tratamento do câncer, que são os UNACONs e os CACONs, possam tratar o câncer. Eu já tenho demonstrado aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, no Ministério de Saúde, para que a gente possa habilitar hospitais gerais. Não precisa ser um tratamento completo do câncer, na quimioterapia, na radioterapia, mas principalmente na cirurgia. Porque a principal ferramenta hoje para o enfrentamento do câncer é a cirurgia. E hoje a gente percebe que existe uma restrição muito grande de acesso aos procedimentos cirúrgicos. Uhum. Muitos pacientes que poderiam ser tratados adequadamente, oportunamente, serem curados, talvez apenas com a cirurgia, ficaram aí enfrentando filas, né? E isso acabou a doença avançando e o paciente teve que fazer simplesmente tratamentos paliativos, como radioquimioterapia, que não propicia cura, o paciente não perde a possibilidade de ter sido curado pela cirurgia e vai para um tratamento apenas paliativo e muito mais oneroso para o Sistema Único de Saúde.
Deputado, nesses 4 anos o senhor atuou muito fortemente nessa questão do atendimento, com legislações para as mulheres, né, para as cirurgias, né, de reconstrução da mama. Nessa legislatura, o que o senhor destacaria de atuação, especialmente aí na Comissão de Saúde?
Eu acredito que nós temos que trabalhar para que a tabela do SUS ela seja atualizada. Hoje o SUS paga por um procedimento, por uma consulta, por um atendimento, por um exame, o mesmo valor que pagava há 20 anos atrás. Parece até que é uma pretensão, né, que o SUS passa a não existir mais, que as consultas, que o atendimento à saúde sejam feitas ou de forma por planos de saúde ou particular. Porque é inadmissível você pagar o mesmo valor de 20 anos atrás. Então, por isso que a maioria dos médicos hoje não dispõe a atender o SUS. Então, a gente vê aí muitas discussões da falta de médico. Eu acredito que não seja falta de médico. É porque os médicos não são remunerados adequadamente no SUS e eles deixam de atender o SUS e dão prioridade para os planos de saúde e para a medicina privada.
E a busca da valorização do SUS, muitas vezes as pessoas pensam que é só em nível federal, mas não, começa nos municípios, no estado. Todos têm que abraçar essa causa, né, deputado?
Todos. Município, estado e União. Eu acho que o sistema tem que ser verdadeiramente único. Tem que ser um sistema único de saúde que dê atenção a todos. Porque ainda existem, dentro do SUS, as pactuações. Tem pacientes de uma região que não pode ser tratado em outra região. E imagina se o paciente está numa região onde é desprovido de um tratamento adequado do SUS. Então ele não pode sair para uma outra região. Isso dentro do próprio estado. Agora imagina a proposta inicial do SUS de ser um sistema único e universal. Ele acaba sendo um sistema regional e cheio de pactuações, onde permite com que pessoas, às vezes, que não têm treinamento, não têm conhecimento, não sabem, não conhecem bem a demanda, não conhecem as dificuldades do SUS, às vezes acabam impedindo que os pacientes possam tratar nos centros mais adequados. Então, eu acredito que nós temos que fazer uma discussão muito mais profunda a respeito do Sistema Único de Saúde. E a Assembleia, no ano passado, criou, nessa legislatura, criou o Fiscaliza Mais. Isso foi um instrumento, foi uma ferramenta, uma iniciativa para possibilitar que o Parlamento possa discutir mais profundamente, dentro de cada comissão, aqueles problemas mais específicos.
É o momento que as comissões definem as prioridades,
isso,
né?
Isso, define as prioridades e acaba aprofundando mais em assuntos específicos, principalmente nas questões da saúde.
Deputado, como é que o senhor, qual é a expectativa do senhor para esse próximo parlamento? O PSD, o partido do senhor, fez 9 parlamentares, né? Como é que o senhor acredita que o partido deva se posicionar, e o senhor particularmente, frente ao governo do estado e os pleitos aqui no parlamento?
Olha, o sentimento que eu tenho visto é de uma completa harmonia. Eu acho que a Assembleia hoje, conversando com os deputados, A gente tem percebido que todos têm aí uma demonstração clara de fazer uma pactuação com o governo do Estado para que Minas tenha um bom resultado. Não só para o trabalho aqui da Assembleia Legislativa, mas também para o trabalho do Executivo do governo. Então, eu acho que essa parceria, essa harmonia, esse sentimento de construir aqui políticas que sejam, que dê resultados, não só para o Parlamento, mas também para o governo do Estado. Nós temos aí importantes desafios a serem enfrentados. Minas Gerais precisa hoje, né, de trabalhar algumas questões com muito mais responsabilidade, principalmente em questões de investimento, de estradas, de reestruturação dos hospitais, de reconstrução aí hoje de um atendimento da saúde que dê resultados. Então, eu acho que essa parceria hoje da Assembleia com o governo, eu tenho certeza que nós vamos todos sair vitoriosos.
O senhor acredita que, independentemente da formação de forças, essa deve ser a tônica aí de atuação?
Exatamente. Eu acho que o governo do Estado também hoje, né, já no seu segundo mandato, foi eleito em primeiro turno, tem muito mais credibilidade, tem muito mais experiência, tem uma equipe hoje que também está com essa mesma pretensão de fazer um trabalho em harmonia com a Assembleia. Eu acho que isso é essencial. É claro que nós temos aí pontos, às vezes, a serem discutidos. Há ideias divergentes tem que ser para que nós possamos construir uma ideia única que seja bom para os dois. Uhum. Eu acho que a divergência, a discordância, ela não pode ser para criar conflitos de vaidades. Eu acho que nós temos aqui que trazer soluções para o Estado como um todo. As pessoas esperam dos políticos, né, que elas trabalhem para que as pessoas tenham mais vida, com qualidade, com felicidade, com liberdade, e que sabem que seus representantes estão aqui dedicados aos conflitos do nosso Estado, aos conflitos, às dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Eu acho que é isso que as pessoas esperam quando elegem um deputado, quando elegem um governo, que criam nelas uma expectativa de que todos aqui estão trabalhando para que esses resultados sejam revertidos em qualidade de serviço para a população.
E o senhor deve ter percebido, agora que vai começar o quarto mandato, já tem uma experiência de parlamento aí, é um perfil mais fiscalizador da Assembleia nesta legislatura que está finalizando agora?
Não só fiscalizador, mas também como propositivo. Eu acho, eu tenho conversado com os colegas aqui na Assembleia, para que a Assembleia também preocupe em pautar os projetos dos deputados. Porque a gente tem visto historicamente que muitos projetos dos deputados só são pautados junto com os projetos do governo. Eu acho que não, nós temos também que priorizar e pautar todos os projetos aqui da Assembleia. E é claro, valorizar, priorizar, aprimorar também os projetos que vêm do governo.
E o senhor pretende continuar com a atuação na Comissão de Saúde? Tem alguma outra comissão que o senhor gostaria de trabalhar?
Eu pretendo continuar na Comissão de Saúde porque eu vejo, né, que a gente tem muito que contribuir, não só com o governo do Estado, mas também com ações aqui na Assembleia Legislativa, com construções de projetos, né, que a gente sabe que hoje é necessário para que o SUS realmente dê um melhor resultado. A gente tem percebido que ainda muitos pacientes enfrentam filas. Existe no SUS uma situação que me incomoda muito, que é o teto financeiro. Ou seja, cada hospital, cada município, ele tem um teto financeiro de exames, de procedimentos, e muitas vezes esse teto não é o suficiente para você atender toda a demanda daquele momento. E aí acabam muitos pacientes, às vezes, não sendo atendidos, muitos até em situações graves. Eu tenho visto, por exemplo, pacientes que têm ali precisando de fazer uma cirurgia de urgência, uma neurocirurgia, e ele não encontra um hospital para poder tratar naquele momento, porque os médicos não aceitam, porque sabe que já atingiu o teto máximo. Uhum. Então, se ele atende além do teto, o SUS não remunera. Então, ou seja, pacientes só são salvos, só são tratados adequadamente se estiver dentro daquele teto. Uhum. Aqueles que ultrapassam esse teto, eles estão quase que condenados, né, pela doença e pela falta de assistência. Então, o resultado sempre é trágico. E a gente não pode, né, eu não aceito, eu acho inadmissível uma pessoa que adoeça e que ela não tenha a possibilidade de ser tratada porque ela está assim, além do teto financeiro.
Um teto fora da realidade.
Então, ela recebe ali uma ameaça da doença, um diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave, e recebe de imediato uma outra ameaça, que é um orçamento de 30, 40 mil reais, 50 mil reais. Então, ela não basta apenas preocupar com a sua condição de saúde, se vai ser ou não curada, ou se vai ser ou não tratada. Ela agora ainda tem uma segunda preocupação, que é, às vezes, conseguir um recurso que ela não tem para cumprir um orçamento ali de 30, 40 mil reais para fazer o seu tratamento. Porque o SUS nega, porque já ultrapassou o teto. Isso é uma covardia com as pessoas hoje que não têm condições de poder fazer um tratamento sem ser o SUS.
Deputado, eu agradeço muito a participação do senhor aqui. Desejo um feliz quarto mandato na próxima legislatura.
Obrigado, eu que agradeço. Tenho certeza aqui que mais uma vez a gente vai poder, né, mostrar para as pessoas que o nosso trabalho aqui tem um foco, tem seriedade, tem compromisso e tem responsabilidade.
Eu agradeço. Ouvimos então o deputado Dr. Wilson Batista, que vai assumir na 20ª legislatura o quarto mandato aqui na Assembleia. Continuamos ouvindo os parlamentares eleitos, novatos e veteranos, para conhecer um pouquinho do perfil do novo parlamento mineiro. Continue com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes.